Olá, seja bem-vindo ao Biblioteco Edição Pocket, uma segunda versão do Biblioteco, o programa que vocês já ouviram aí o primeiro episódio, na semana passada. A ideia dessa versão é abordar contos, trechos, poesias, crônicas, em geral textos mais curtos e dinâmicos que possam render episódios individuais e mais compactos. Para efeito de comparação, você que acompanha aí a Web Rádio Audioativo é como se fosse um Artistas e Canções do Universo Literário. Espero que vocês gostem. Eu sou Pedro Tavares e vou te acompanhar nesse primeiro episódio do Biblioteco Edição Pocket.
Biblioteco.
Hoje eu trouxe uma crônica do grande escritor brasileiro Rubem Braga, considerado por muitos o maior cronista do país. E essa classificação não é à toa. Rubem Braga escreveu cerca de 15 mil crônicas. E uma outra particularidade é que ele foi apresentado no hall literário, digamos assim. Ele entra nesse mundo da literatura com foco e uma dedicação maior às crônicas. E isso era muito raro, né, ter essa classificação de cronista, porque a crônica normalmente era ali o hobby dos escritores, dos poetas, dos jornalistas, dos intelectuais, de um modo geral, da época. Uma das coisas mais interessantes desse autor era a sua capacidade de transformar as situações do cotidiano em textos com muita profundidade literária. Na questão do conteúdo das crônicas, isso também está muito ligado, né? Tem esse traço, tem essa característica marcante de ser ali um texto que funciona como um flagrante do cotidiano, da vida alheia, e como a partir disso podem surgir um texto que carrega muita carga sentimental e tem também traços marcantes do autor, do cronista. E isso vai ao encontro também da aproximação histórica do surgimento desse gênero literário com o desenvolvimento do jornalismo. E as crônicas desses autores, essa que eu trouxe para hoje é o caso também, elas normalmente, na sua grande maioria, eram publicadas nos jornais. Foi o caso da crônica de hoje. Então, Rubem Braga tinha esse olhar de cronista muito bem treinado, muito bem aguçado, não à toa que ele seria considerado o maior, um dos maiores e, para muitas pessoas, o maior cronista do Brasil. Bom, a crônica em questão, que eu escolhi para hoje, se chama Meu Ideal Seria Escrever. Ela foi publicada no jornal Diário de Notícias em 1967. E a gente já começa com algo interessante, né? Que é a questão da metalinguagem. O cronista olhando para a própria crônica, o autor falando do próprio texto no texto. Então, aí é algo bem interessante. O narrador já começa expressando ali uma vontade, um desejo de gerar um benefício literário com o seu texto, que o seu texto gera um impacto, gera um resultado positivo na vida das pessoas. E aí o Rubem Braga traz isso, essa reflexão, né, que pode ter sido uma reflexão do próprio Rubem Braga, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito bonita, né, que é a forma como ele expõe isso nessa crônica. Na verdade, o seu texto seria um ato de amor ao próximo, né, um ato de carinho ali para a pessoa que vai receber o texto, que vai ler e vai ser, de certa forma, abraçada com as palavras. Então, muito mais do que uma ambição, né, uma forma de conquista, de se valorizar com um bom texto, na verdade, o resultado fica positivo, né? O autor se dá por satisfeito se o texto funciona ali como uma forma de gentileza, como um carinho, como uma espécie de abraço do autor nos leitores através das palavras. Como a crônica é curta, eu vou terminar o episódio de hoje lendo o texto aqui para vocês, para a gente fechar esse episódio de estreia do Biblioteco Edição de Quarta. Meu ideal seria escrever, de Rubem Braga. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse a minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: "Ai, meu Deus, que história mais engraçada!" Então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: "Mas essa história é mesmo muito engraçada." Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar da sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais. e que um ouvindo aquele riso do outro se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em rodas às salas de espera, a minha história chegasse. E tão fascinante de graça, tão irresistível. E tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler a minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: "Por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém." E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: "Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina." E quando todos me perguntassem: "Mas de onde é que você tirou essa história?", eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, de um desconhecido que a contava a outro desconhecido e que, por sinal, começaria a contar assim: "Ontem eu ouvi um sujeito contar uma história." E eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro.